Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Muito bem, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa Pedaleira, mais uma vez ao vivo, toda quarta-feira, aqui na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. E a gente tem feito assim com frequência essa transmissão aqui da Bicicletaria Cultural, porque eu também não faço sozinha, também está o Alexandre Nascimento aqui com a gente, e essa horinha a gente vai conduzir aqui ao vivo, direto do centro da cidade. Olha, está no centro da cidade também?
Eu tô na aldeia do Shopping Estação, bem centro da cidade.
Opa, vamos colocar todos os merchan aqui e tentar fazer...
uma hora vai.
Uma hora vai. Pessoal, esse é um programa de garra, voluntário, com muito prazer e muita pesquisa e compromisso, tá bom? Saibam que se vocês quiserem apoiar e também participar da nossa programação, trazendo notícias, trazendo a participação de vocês do seu trabalho, também é muito bem-vindo, viu? Bom, mais uma vez a gente está aqui no Pedaleira, toda quarta-feira, ao vivo. Eba, áudio em ordem aqui, recebemos do Márcio. Show! Obrigada, Márcio. O Márcio está ali comandando a mesa, direto da Rádio Cultura 930, ali do Pilarzinho. Então, pessoal que está fora de Curitiba, está aí esses pontos aqui da cidade para você. É, no programa Pedaleira, para quem não sabe, quem está vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Patrícia Valverde, eu sou mãe, passageira, pedestre, sou ciclista, sou motorista também, e nessa, uma dessas, a gente se encontra, não é mesmo? Aqui a gente vai falar sobre a perspectiva de se pedalar na cidade. Então, a perspectiva de quem pedala não é a mesma de quem anda e nem a mesma de quem dirige, nem do passageiro. É uma outra velocidade, uma outra altura e uma outra relação que a gente estabelece com o meio. E a gente percebe pelo desenho da cidade e por diversas outras questões e números e estimativas, enfim, que a gente tem, diagnósticos feitos na cidade, o quanto a cidade ainda precisa dialogar e absorver a perspectiva e essa visão que os ciclistas e as ciclistas têm na cidade. Aqui a gente traz um pouco da nossa contribuição para que isso de fato aconteça no planejamento, no pensamento da cidade, no acesso, enfim. E aqui então, sou Patrícia Valverde, idealizadora da Bicicletaria Cultural há 12 anos, fizemos agora recente, em agosto, dia 19 de agosto, dia do ciclista. Também participei já na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, tem um site interessante que lá mostra os trabalhos que já fizeram e que ainda vão fazer, sempre uma associação interessante de voluntários, então fica aberto aí para quem tiver interesse, vale a pena se inteirar dos trabalhos da Ciclo Iguaçu. Também participo da Bikes, uma ONG internacional que articula e promove a reunião de pessoas que têm um projeto sobre ciclomobilidade no mundo, é uma articulação bem legal, bem interessante. E que mais que posso dizer? Bom, tem várias questões que eu gostaria de trazer para vocês, mas por aí vai um pouco da minha história. E estamos aí abertos para a sua contribuição também para esse programa, tá bom? Ale, quer fazer a sua introdução?
Bora. Então, oi Tissa, oi ouvintes do Pedaleira, da Rádio Cultura. Eu sou Alexandre Costa Nascimento, sou jornalista, sou ciclista e sou pesquisador. Eu tenho a bicicleta como pauta do jornalismo desde 2011. Eu estava fazendo as contas um pouquinho antes da gente entrar no ar. Eu tinha o blog Irvid Bike, que era hospedado pela Gazeta do Povo, e lá ajudava a promover a discussão sobre a bicicleta, trazer a pauta da bicicleta para a discussão da cidade, né? Justamente isso que a Tissa sempre fala na abertura, que é tão importante, né? Colocar essa visão do ciclista, do usuário da bicicleta, de uma mobilidade plural, ampla e com várias possibilidades, incluindo também esse modal tão importante, né? E hoje em dia, como pesquisador, eu faço um doutorado, né? Eu pesquiso um doutorado na área de estudos africanos. E o meu tema de pesquisa é justamente sobre o uso da bicicleta no continente africano. Como é que eu fui me meter nessa? na época do jornalismo, né, eu peguei minha bicicletinha e falei, aí pro Barigui já não é o bastante, deixa eu fazer uma aventura maior, né, pedalar nas ruas de Curitiba já não é o bastante. Peguei minha bicicleta e fui para a África e pedalei do Cairo até a cidade do Cabo. Né? Essa aventura deu origem a um livro, que é O Mais do que um Leão por Dia. A gente já falou algumas vezes dele aqui no programa. Então, isso, essa experiência tão marcante, né, de atravessar o continente e ver em loco, né, tudo que a bicicleta oferece, e ainda mais o que ela pode oferecer num continente como a África, me levou para essa área acadêmica, né? Eu continuo sendo jornalista, mas acabei indo fazer um mestrado nessa área, publiquei a minha dissertação de mestrado sobre o uso da bicicleta na África, adaptação tecnológica e uso da bicicleta no continente africano, e continuei com essa pesquisa no nível do doutorado. Então, essas são as minhas credenciais, né? É por isso que eu estou aqui. E fora isso, né, a gente tem uma amizade já com a Tícia de anos, a gente vem caminhando esses 12 anos bem celebrados e, né, tão importantes da Bicicletaria Cultural. A gente pôde se conhecer desde esse começo, né, desde o começo dessa história. Então, às vezes pedalando lado a lado, às vezes distancia um pouquinho, mas sempre que possível mantendo esse contato. E hoje em dia a gente está aqui junto, tocando esse programa que é tão legal, tem sido uma experiência tão gratificante. Então, acho que estou bem apresentado.
Gratidão, Ali, pelas palavras também. E sim, você está... você fez um resumo, né? Porque o que acontece é que a gente é testemunha de um movimento da bicicleta na cidade, aliás, um movimento de transformação e de discussão sobre acesso à cidade, o espaço público é de quem, né? Como gerenciar e como participar dessas ações que acontecem na cidade, na urbe, e daí tem essa nossa cumplicidade em acompanhar alguns movimentos, tirar dúvidas de como é que, o que faz realmente que um movimento consiga atingir esferas nunca antes alcançadas, né? A gente já chegou nessa conclusão de que envolve uma constelação de fatores para que a gente tenha na nossa história algumas conquistas. E a gente fica constantemente querendo construir e reconstruir, pavimentar um caminho mais certo para que a gente tenha mais e mais conquistas. A gente reconhece que a cidade de Curitiba passa por vários estudos e várias críticas sempre necessárias, mas a gente reconhece também que são questões além da infraestrutura, além da política, além do momento histórico, que fazem com que a gente tenha algumas conquistas e desconquistas também, né? Perdas e retrocessos também acontecem dessa forma, numa constelação de fatores. Nunca é uma coisa só, ou seja, nunca é um gestor apenas, é sempre uma constelação. E aí, nesse sentido, é que o programa de hoje pode trazer esse ambiente, o que é que faz, o que faz a gente estar no ponto onde a gente está. Muitas críticas, atenção, participação, engajamento, voluntarismo, mas também muita pesquisa e profissionalismo, né, ativando pessoas certas nos momentos certos. E mesmo assim, algumas coisas não andam. Ale, o que é que acontece quando a gente vê que os problemas se repetem, com que algumas reclamações que são feitas e trazidas seus dados, a sua urgência, ainda assim a gente não consegue ser ouvido? Isso é um cenário muito comum na vida do ciclista, né? Quando ele tem um olhar crítico na cidade.
Sim, e não só aqui em Curitiba, né, Tícia? São fluxos e refluxos. Quando a gente experimentou essa onda positiva e de conquistas e de progresso, isso também ocorria em outras cidades, outras capitais. O movimento da bicicleta surfou muito bem a ascensão das redes sociais, né? A época em que o Facebook estava ali bombando, a gente soube aproveitar isso como uma ferramenta de mobilização, né? Existia uma unidade em torno da questão da bicicleta, a conquista de pequenas conquistas, pequenas vitórias, né? Existia uma pressão, uma participação cidadã, uma participação política muito forte, muito ativa, e havia também um receio do poder público em relação à capacidade de mobilização que essa força, né, dos ciclistas bem organizados representavam naquele momento histórico, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente vê a gente passou por anos aí de vacas magras, né, de refluxos e desmobilização, e agora me parece que as coisas voltam, né? Acho que a gente, pensando a gente, né, já como veteranos nessa não quero usar o linguajar militar aqui, né, fazer essa analogia militar, mas nessa batalha, talvez nessa luta no sentido político, né, no sentido de militância. Então nós agora já veteranos, eu já com cabelos brancos que não tinha naquela época, né? Então mas parece que a gente está num momento mesmo de reorganização, né? Forças ali, vamos dizer assim, quadros, né, que a gente acompanhou e cresceu junto naquele momento, hoje conquistaram espaços também importantes, também até espaços de decisão, né? A gente tem o Goura hoje como um deputado estadual, né, provavelmente como candidato à prefeitura de Curitiba na próxima eleição, né? E era um dos nossos, tá, né? Tava ali lado a lado, quantas reuniões, quantas conversas, quantas pedaladas juntos, né, discutindo e pensando e sonhando. Também acho que é muito importante um papel também que eu até vou citar o nome dele, já abrindo aqui a possibilidade para um convite para a gente trazer um pouco esse lado dele, que é o Belotto, né, que é o coordenador do programa Ciclovida da Federal, né, traz esse âmbito acadêmico da pesquisa, fazer essa conexão muito importante entre a sociedade e a universidade, com dados, com projeto multidisciplinar, né? Você envolve, como a gente já conversou com a Geise esses dias atrás, tem o design, tem o turismo, tem uma série de fatores ali que conseguem integrar esse universo acadêmico. Então é interessante assim, né, esse exercício que você propôs e que a gente tem feito ultimamente, até nos últimos programas, a conta gotas, mas agora de uma maneira mais direta, que é ver se olhar para esse passado recente, né, ver as conquistas e tentar entender que ponto que a gente está, né, para a gente ter essa noção e poder também escolher para onde a gente quer ir, né?
Pois é. E o que você acha que dá para a gente, por exemplo, pensar de algo que pode ser, está ao nosso alcance, está ao alcance de alguma decisão mais, mais clara, sem muitas complicações? Por exemplo, o que é que você acha de como é que tá as condições da ciclovia em Curitiba, onde... Ó, lembrando só uma coisa, eu vou interromper aqui o pensamento, só para dizer assim, existe uma possibilidade da gente desenhar nossa cidade, qualquer cidade, tá? Da gente desenhar nossa cidade acessível em todos os lugares para ciclistas, não somente onde há ciclovias. Esse é um desenho que se faz por uma linha muito forte de quem estuda sobre mobilidade, que é um jeito também de favorecer limite de velocidade, favorecer um trânsito mais tranquilo para pedestres, enfim, para várias pessoas, desacelera toda um quadrante da cidade para deslocamento dos veículos onde as bicicletas também podem andar. E existe uma outra linha, às vezes elas convergem, em alguns momentos elas se bifurcam, que é quando a gente pensa que a cidade precisa segregar para garantir segurança a ciclistas. E aí é quando a gente precisa fazer uma análise de que lugar é esse que a gente está falando. Tem lugares que precisam ser segregados porque a via é muito agitada, porque tem muito trânsito, muito fluxo e não seria possível ali um compartilhamento. Tem outras vias que é, na verdade, uma questão de compartilhamento, educação do trânsito para que a gente tenha o acesso, para que ciclistas tenham acesso por toda a cidade. Mas vamos falar então dessa infraestrutura, quando ela é necessária ser segregada. Ela está andando ali, por exemplo, do lado, ela está posta, né, do lado da Avenida das Torres, por exemplo, onde o trânsito tem uma fluidez acelerada, exagerada. Felizmente, a gente falou isso no programa anterior, que Curitiba é uma das poucas cidades que 95% dela já está no limite máximo de velocidade de 50 km por hora. Não é suficiente. Tem ruas que precisa ainda baixar mais esse limite de velocidade e em outras também dá para estudar um pouco mais, não precisa ser 30, 40, mas realmente a gente precisa estudar melhor. Nivelar tudo por 50 km por hora ainda não é a solução. Mas vá lá, é um ponto positivo em relação a outras metrópoles. Nesse sentido, 50 km por hora e você está andando com a tua bicicleta, está pedalando, né? Está usando a sua bicicleta, é necessário que uma via seja segregada. Mas a gente tem ciclovia, infraestrutura segregada ao lado de uma avenida de intenso tráfego, com postes no meio, fazendo com que você tenha que desviar, com que você tenha que disputar com pedestres, ou que à noite seja inclusive um perigo, porque é um obstáculo no meio do caminho. Então, assim, como é que se mantém, como é que se sustenta esse pessoal que estuda e que passa por ali? Porque se quem estudou essa via, com certeza pega o avião que vai chegar no aeroporto, que vai. Não tem como fechar os olhos, inclusive. Então, é quando a gente fala que parece basta uma vontade política, basta uma descomplicação ali para que a coisa se evidencie e seja mais eficiente. Por que que a gente está nesse ponto, Ali? Vamos conversar sobre isso? O que que você acha?
Claro. Eu queria até, Tissa, fazer uma digressão histórica aqui sobre a questão das ciclovias. Eu não sei se vale a pena entrar nisso agora, porque eu acho que o título desse programa aqui hoje é... Pode ser na... Só que o título do episódio hoje pode ser Na Força do Ódio, né? Porque a gente tá com tanta coisa entalada na garganta que a gente tem visto.
Sim.
Né? Que a ideia é hoje soltar os cachorros.
Vamos falar o que tá na garganta.
Eu quero entrar nessa questão da Avenida das Torres, da Comendador Franco, daquela da ciclovia composta, mas antes só fazer assim, uma breve digressão histórica. Diz que a Tissa falou da segregação, né, dessas duas linhas que alguns defendem a segregação, ciclovias, ciclofaixas, e outros não, vamos colocar a bicicleta no trânsito junto com os veículos com a velocidade reduzida. Da onde surgiram as ciclovias? Na Alemanha nazista, do pós-guerra, né, havia um programa de industrialização, o acesso ao veículo motorizado se dava através do Fusca, né, que é o Volkswagen, o carro do povo. Então a classe média alemã naquele momento histórico passou a ter acesso ao veículo, isso com um programa, com incentivo, você casava e ganhava, isso meu orientador é alemão, ele me contando, as pessoas casavam e ganhavam do governo um Fusca para poder se locomover nas cidades e tudo mais. Aí, a Alemanha, historicamente um país de bicicletas, onde pedala-se muito, começou a morrer muito ciclista. Então, o governo nazista na época, então vamos separar, vamos criar uma via exclusiva para as bicicletas e as ruas, né, passam a ser um domínio dos veículos motorizados. Tá? Isso não faz, né, ter sido uma criação nazista, não faz da ciclovia algo diabólico. Era uma coisa de engenharia, de planejamento, e naquele momento parecia a decisão mais aceitada. A questão é hoje, que trânsito que a gente quer, né? Qual o modelo de trânsito que a gente quer, né? O da segregação, ok, é mais seguro, de fato é mais seguro, né? Quando a bicicleta tem um espaço só para ela, longe do fluxo de veículos, separado, etc. Com sinalização e tudo mais. Agora, é um pouco utópico a gente pensar que a gente vai ter uma cidade média ou grande com ciclovias, por mais bem feitas, por mais bem estruturadas que elas sejam, interconectadas e tal. É uma ilusão a gente pensar que ela vai atender a todo mundo que precisa, né? Então, acho que ela deve existir onde ela é, a ciclovia deve existir onde ela é necessária, mas também o trânsito ele deve ser pacificado, né? Ele deve ser acalmado. Existem soluções muito... já muito testadas e né, colocadas em prática, que mostram que você consegue reduzir medidas de engenharia, de fiscalização, você consegue reduzir o trânsito e baixar o índice de acidentes e tudo mais. Né? Eu acho que tá feita aqui a digressão histórica, só para a gente trazer um pouco esse detalhe da construção histórica, vamos dizer assim, né, das ciclovias.
Ah, nossa, eu agradeço, Ali, porque eu acho que faz a gente entender como a gente começou o programa falando que é tudo uma constelação de fatores, né? Desculpe aí a intensidade da cidade, passou agora um veículo, acho que da... Ah, enfim, serviço público, né? Mas o que acontece é que se tratando de sempre de uma constelação de fatores, entendendo essa relação que você fez, inclusive com o momento que surgem as ciclovias, entendendo que ela não é nem deve ser demonizada, ela foi uma solução técnica encontrada naquele momento, porém ela ainda trata de uma segregação. E hoje a gente tem um pouco o pensamento, que nem você trouxe, né, Ali, que a gente precisa se questionar qual é a cidade que a gente quer. A gente vai continuar segregando diante de algumas necessidades? Se segrega, então, as pessoas com alguma dificuldade de mobilidade? A gente segrega as crianças? A gente segrega quem tem outro tempo de circular na cidade? A gente vai segregar sempre isso em prol da segurança? Então, acho que a gente tem que se perguntar antes que cidade é que a gente quer coabitar e daí reavaliar o que é que a gente pode ter como solução. Eu vou fazer o seguinte, Ali, obrigada por ter passado a palavra, eu vou fazer um intervalo agora rapidinho, o Márcio prometeu que vai ser rapidinho, então, pessoal do Instagram, a gente vai entrar para o intervalo daqui a pouco, a gente volta e a gente já se vê para o segundo bloco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.